Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez, o nosso programa semanal, sempre transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além, claro, da Internova Rádio no internovaradio.com.br, falando lá para o Nordeste e o Brasilzão afora também. Vamos já aproveitar, apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje vamos falar de festa, que hoje estamos em festa aqui no programa e vocês vão ver os nossos dois convidados hoje, eles têm muita coisa em comum, são meio nômades, ficam circulando por esse Brasil afora aí, e eu já vou chamá-los pro papo aqui, já vamos dar as boas-vindas. Quero apresentar e agradecer a presença aqui no nosso programa de hoje do artista convidado. Temos aqui o cantor e compositor Alan Peter. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Valeu, obrigado Serginho, obrigado a equipe aí, Dudu, nosso amigo Fritz também, que vai ser apresentado daqui a pouquinho. Um grande prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso estar recebendo você. Vamos falar um trabalho novo do Alan que tá pintando por aí.
Isso aí.
E vamos falar de trabalhos, de música, né? Contar um pouco de história. Hoje, por sinal, capítulo 230, e a gente escreve a história do Sons Brasil através da história dos convidados aqui. E eu já vou apresentar essa figura que tá ao lado, que o Alan já deu uma dica aí. Quero agradecer também, dar as boas-vindas à presença desse cara aqui que a gente vai falar a respeito da Oktoberfest. Ele tem muito para falar pra gente sobre isso, que é o Günter Philipp, mais conhecido como Fritz. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Fritz.
Opa, muito obrigado, Serginho. Uma grande honra estar aqui. Amigo Alan, toda a equipe aqui preparada, essa audiência maravilhosa que você tem. É uma honra estar aqui, viu? Fazer parte dessa história.
A gente é que é honrado com a presença de vocês dois. E hoje o papo vai ser gostoso, porque quando eu brinquei essa coisa do nômade aqui, a gente vai explicar durante o programa, que nem vamos começar aqui pelo Alan. O Alan é nascido em São Caetano.
Exatamente.
Mudou novo pra Limeira. Hoje mora em Floripa, mas vive rodando o Brasil afora. E toda hora tá num canto, não é, Alan? Conta pra gente.
Exato. É bem isso mesmo. Cigano, né? Uma vida cigana. A vida do músico independente, ela é bem assim mesmo, né? Correria, onde chamar a gente vai e tenta viabilizar eventos, shows em vários lugares aí do Brasil. E recentemente eu voltei a São Caetano. Na vida adulta eu não tinha voltado. Fui lá visitar a casa que eu nasci e falar com os vizinhos que me conheceram bebezinho lá. Foi bacana, gravei também um programa lá em São Caetano, foi bacana rever e tô aí girando. Tava em BH antes de vir pra cá, agora tô aqui em São Paulo, daqui eu vou pro Rio, depois eu volto pra São Paulo e assim vai. E depois volto pra Floripa, né? Visitar a casa lá, ver se tá tudo em ordem.
Não pode largar abandonado também. Você tá em Floripa faz 5 meses,
é 5 meses. Fui pra lá por conta do Voxton, né? Que é um aplicativo de música, até tinha esquecido de comentar com vocês. É a primeira rede social de música do mundo e eu faço parte desse projeto. A estrutura toda tá lá no Sapiens Park, que é um polo de tecnologia, que tá lá em Florianópolis, e fui a convite do CEO lá do Voxton para prestar uma consultoria da parte artística e tô por lá, fazem 5 meses, também tô girando lá, tocando em alguns lugares. Aí eu fiquei sabendo que o nosso amigo Fritz tá lá do ladinho lá, vizinho, e eu não cruzei, né? Com o vizinho, só que ele também demora, né, ele demora a chegar lá, né, tá girando por aí.
O lado nômade do Fritz é o seguinte: é nascido em São Bonifácio,
exato,
Santa Catarina, tá em Blumenau direto, tá em São Paulo direto, Floripa tá girando, e de vez em quando ele chega em São Bonifácio, não é isso, Fritz?
De vez em quando, pra carregar as baterias e convidar os amigos pra ir lá fazer um churrasco, né?
Isso é muito legal. E Alan, a gente tá vendo aqui o trabalho, eu sei que tá vindo um trabalho novo, você tá trabalhando, como é de costume hoje em dia, no single a single aí, lançando sempre um single pra galera, mas tá vindo aí o Signo Solar, é isso? É o novo trabalho?
Isso aí, o novo EP que eu tô preparando, já há 6 meses, né? Comecei em janeiro desse ano, compor algumas canções. Ainda não soltei nenhuma, pretendo agora nos próximos meses aí soltando de single em single, né, que está se praticando hoje no mercado, né, música a música. O Signo Solar é um projeto que eu visei, até fui também para Florianópolis muito por conta disso. Minha música tá muito ligada também à praia, essa coisa de boas vibrações e tudo mais, então eu fui para lá também para compor. Gosto também aqui de São Paulo muito, até tinha comentado que eu adoro metrô, gosto muito de andar de metrô, então esse novo o disco disco vem com esse contexto, né? Um contexto urbano, mas também um contexto praia e sol e tudo mais.
O interessante dessa coisa do single a single, a gente fala bastante isso, que é uma prática comum hoje, como você disse, que é o seguinte: antigamente, a gente até falou isso em outros programas, o artista criava o projeto, entrava dentro do estúdio e ali ficava até concluir aquele álbum. Então, durante esse período, o pessoal ficava meio sem notícias, sabia que estava fazendo um trabalho novo, mas sem saber exatamente o que vinha. E hoje em dia, com essa questão do single a single, é aquele negócio: a todo momento o artista põe uma gotinha na boca do fã ali, ou do cara que está esperando para o que está vindo novo, e ele vai sempre recebendo um pouco de alimento ali do que está vindo, até que se chegue ao produto final, né? Eu acho isso bastante interessante.
O mercado também está imediatista, né? E rotativo também, que acaba que o artista lança uma música hoje, essa música ela tem um prazo de validade, né, vamos dizer assim, o produto música tem um tempo de duração, e se ele soltar, por exemplo, um disco hoje, todo a galera ouve o disco e daqui um mês ela fala assim, e aí?
Acabou, né?
Quero mais. Eu ouvi esses dias um camarada comentando, falou assim, a inspiração não é que nem cachorro que você chama, ele vem, é um gato, né, ele vem se ele quer, quando ele quer, é bem assim, né, então a gente às vezes não tá o tempo todo inspirado pra compor e também pra tá gravando sempre e tudo mais, né? Esse lance do single a single eu acho que é bacana por isso. A gente acaba nutrindo as redes, o pessoal tem sempre informação nova surgindo durante
e um mostra tempo. Que você tá nativo,
e mostra,
né?
Que tá nativo.
Você tá trabalhando, exatamente. Você não tá parado, tá rolando.
É isso aí.
Vamos fazer o seguinte, Alan, a gente já deu início no papo, daqui a pouco o Fritz vem pro papo contar um pouco da história dele também.
Maravilha.
Vamos começar a apresentar o trabalho musicalmente? Vamos botar som na parada aqui?
Vamos pôr música na conversa.
Então vamos lá. O que a gente pode mandar ao vivo pro pessoal?
A primeira música aí, então, música Madrugada, que faz parte do meu EP, que eu lancei o ano passado, Minha Música, Meu Mundo, então, Madrugada.
Vamos nessa, então, Madrugada ao vivo com Alan Peter aqui, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Você, minha alegria perde a graça sem você. Será que isso é paixão ou pura ilusão? Só sei que estou perdendo o sono e a razão. Madrugada, perco o sono. Tô pensando em você. Em claro, abandono. Saudade quer me enlouquecer. Me diz aonde está você. Eu tô você.
Depois de madrugada com Alan Peter aqui ao vivo, eu quero trazer o nosso personagem, se podemos assim chamar, não é? Que é o Fritz. A partir de agora eu vou te chamar de Fritz, beleza, Guinter?
Oh, então tá bom. Então agora eu já tô mais em casa agora, mais na loida.
Muito, muito bom isso. Cara, vamos começar lá do início. Da onde surgiu a ideia do Fritz? Eu sei que você durante um bom tempo teve contato com a Oktoberfest. Podemos chamar, entre aspas, da original Oktoberfest aqui do Brasil, que foi a primeira, mas que depois começou a espalhar. Hoje estamos aqui em São Paulo, semana que vem nós vamos ter aqui o terceiro ano consecutivo. Mas conta pra gente do Fritz, da onde veio essa ideia?
Olha, o Fritz, ele começou, já desde pequeno era muito arteiro, né? Então ele gostava de ficar fazendo arte, a mãe sempre brigava ali, dizia, esse menino arteiro. Aí depois eu fui descobrir que esse negócio de arte tá tudo envolvido com fazer a pessoa rir, escutar música, cantar. E eu gostei disso, né? Mas o Fritz é um personagem que, vamos dizer assim, todo mundo pergunta, Fritz, ele é um personagem alemão? E eu falo, não.
Não.
Fritz é um personagem brasileiro, que ele faz parte desse panelão cultural ao qual o Brasil é e nós estamos inseridos, né? Onde que todas as etnias se encontram, onde o mundo se dá a mão. Eu gosto sempre de levantar Sim. essa lebre, né? E ele remete a um personagem que saiu lá de São Bonifácio, uma cidadezinha de 3 mil habitantes, e aos poucos vem conhecendo o novo mundo, né? E essa nova descoberta do personagem acabam trazendo ele pra esse mundo um pouco mais pop. Então hoje ele já tá um alemão descolado.
O Fritz
já tá falando
é pop.
Com Xíria.
O Fritz é pop.
Fritz é pop. Ele é popular mesmo. Muito legal.
Quer dizer, na verdade, esse trabalho, essa descoberta do Fritz aí, começou tudo lá na Oktoberfest de Blumenau? Ou não, na verdade, você já tinha ele e foi se chegando e ele foi ganhando esse espaço dele, que hoje dificilmente se fala no Oktoberfest sem se falar do Fritz também, né?
É muito legal. O personagem, como ele veio dessa descendência, a gente tinha até muita trava, que eu era músico de baile, né? Então, assim, quando a gente falava em música alemã, teoricamente, dentro desse conceito, era o caipira colono, né? Rolava um certo pejorativo ali dentro dessa coisa e a gente acabava fugindo. Só que com essa lata aqui não tem como fugir muito, né? Eu sempre brinco assim que a lataria tem cara de alemã, mas o motor é brasileiro. E aí eu comecei a trabalhar com bandas de Oktober em Blumenau. E teve um ano lá, fatídico, 2006, com a banda do Caneco em Blumenau, que a gente estava tocando e um dia eu percebi que a bateria... Aí o baterista, de repente, começou a sumir, descompassou, o cara olhei pra trás, ele tinha caído do palco. Lá tava só as baquetas pro lado de fora. 60 mil pessoas na frente.
Rapaz.
Né, dentro da Oktober. Eu pensei, e agora, né, meu? Ah, peguei o microfone, fui pra frente e dei um grito. Ô, vocês pensam o quê? Estão em onde? Não tem vó em casa de vocês? Vamos botar ordem aqui. Quem tá bêbado vai pra um lado, quem não tá vai pro outro. Por que que tá indo todo mundo pro lado dos bêbados? E ali começou um stand-up que durou 15 minutos, cara. Se a galera que tava saindo começou a voltar...
Até o baterista se ajeitar lá.
Até o baterista se ajeitar e a galera pensou que faz parte do show, né? E ali oficialmente nasceu o Fritz. Até então, assim, cantava com sotaque, brincava, mas sempre na hora de interagir era com a voz do Guinter, né?
Sim.
E aquele dia eu pensei, poxa, bicho, esse Fritz pode ser interessante, né? E dali então o personagem tomou força, mas aqui em São Paulo, em 2012, oficializamos o bando do Fritz. Diretamente uma banda do personagem nasceu aqui em São Paulo.
Até aí você fazia parte de outras bandas que tocavam, que tinha essa temática?
Essa temática. Também bandas de baile, bandas de formatura, né? Muito lá em Floripa, trabalhei muito com reggae, com a galera nas Na Aldeia, das Aranhas, mas era muito regional.
Durante quanto tempo você ficou ali fazendo esse trabalho na Oktoberfest de Blumenau?
De Blumenau eu trabalhei do ano 2000 até 2009, com várias bandas,
sim,
assim,
sim.
Né? Banda do Caneco foi a banda que eu participei muito, que meu grande amigo Átila, um abraço a eles lá, mas convivi muito com a banda Cavalinho, banda do Barril, que são bandas que estão trazendo essa temática um pouquinho mais além, né? E uma que, inclusive, eu sou muito fã, que é dos meus amigos do Vox 3, que eles começaram com essa brincadeira das paródias, de trazer outras músicas dentro da temática alemã, né? Deixando claro, assim.
Uhum.
Que até uma coisa que é muito interessante, que pouca gente sabe, mas você lembra dos Mamonas que usavam todas aquelas roupas alteradas, nesse formato assim. Eles buscaram essa informação quando foram lá pra Blumenau, eles foram tocar no festival no Morro Azul e caíram no Oktoberfest. E lá conheceram o Vox 3, que é essa banda que começou a levar com um pouco mais de humor. Que alemão tem aquela coisa assim, meio cara, meio sisudo, né? Pô.
Não tem humor.
Não tem muito humor.
Muito pelo contrário.
Bem, né? Pelo contrário. É que tem, a gente brinca, tem dois tipos de alemão, né? O alemão do norte é o alemão sério que gosta de fazer cerveja. E o alemão do sul é o brincalhão que gosta de beber cerveja. Né?
Tá bem dividido.
Eu tô lá pro sul. Lá. Então aí daí que veio um pouco dessa alegria e o personagem captou muito disso, de todas essas bandas e tenta levar isso com uma meta daqui pra frente, ter muita alegria no palco, muita interação, o Maestro Caixote lá fazendo as maestrias dele, né?
E hoje falando-se em Oktoberfest São Paulo, como eu disse, semana que vem tá sendo feita a abertura, ela vai acontecer de...
Ela acontece do dia 20 de setembro até o dia 6 de outubro, esse ano exclusivamente no Jockey Club, né? E ela tá trazendo, assim, umas respostas muito interessante. O medo que a gente tinha, assim, de pensar, poxa, a gente vai trazer um novo formato pra cá, né? Será que o paulistano vai gostar dessa história? E posso lhe falar, assim, hoje com muita alegria, que o público paulistano tem comprado muito. Assim, a nível de Brasil, tem várias festas que a gente tá vendo que tá aparecendo, né? Hoje, pra você ver, a gente espera mais de 100 mil pessoas esse ano. O primeiro final de semana, nós já estamos com mais de 90% já esgotado.
Nossa,
que... São mais de 100 apresentações musicais, divididas em 30 artistas. Tá muito legal, assim, a formação de que veio. E como a gente estava conversando no início, ela não é uma festa, assim, diretamente com a temática alemã. Ela é uma festa onde que a gente está tropicalizando a temática alemã. Onde que a gente busca, bate na porta dela e diz, São Paulo, com licença, podemos apresentar um pouco da nossa temática? Então, junto com toda a temática que já hoje envolve São Paulo, aplicamos um pouquinho da nossa cultura para apresentar aqui também.
E a gente vê que a programação é bem eclética mesmo, vai ter muita coisa interessante aí. A gente depois vai citar alguns nomes aí para vocês sentirem que a coisa é legal. Os dois primeiros anos aconteceu no AMB, você falou.
Exatamente.
Né? A festa. E agora tá vindo pro Jockey. Essa necessidade foi exatamente pela proporção que tomou a festa, em termos de tamanho, assim, e também por questão dessa mudança que vocês estão querendo dar pra cara da festa.
Pra cara da festa, exatamente. É assim. Tanto que todo evento ele precisa de uma adaptação, né? Os dois anos foram maravilhosos.
É aquela coisa, você tem o diamante bruto e aí começa a se lapidar, né? Dar o formato.
Exato. E tem uma curiosidade que o pessoal não conhece da October, que esse ano, por incrível, até parece coincidências, mas eu costumo falar pro nosso embaixador, o Walter Cavalheiro, que na verdade são encaixes do destino, né? A Oktoberfest, ela nasceu originalmente de um casamento. Príncipe Ludwig e a princesa Teresa, 209 anos atrás, eles estavam retomando, né, a popularidade de Munique e eles precisavam fazer alguma coisa para aumentar a popularidade deles. E eles eram considerados mais abertos, assim, a festas e tudo mais, não tão conservadores, resolveram fazer um casamento. O casamento deles ali e convidar a Munique inteira. Como que eles iam botar essa equipe toda no castelo? Não tinha como. Eles fizeram um espaço que tinha na frente do castelo chamado de Wiesn, que é um campo, assim, grandão, onde que aconteciam corridas de cavalo. E ali, nesse espaço, eles fizeram a festa, o casamento, fizeram uma corrida de cavalo para entreter todo mundo e a festa foi um sucesso. Tanto que nos anos seguintes, eles mantiveram a corrida de cavalo e essa festa depois transformou no Oktoberfest que tem até hoje. Então, por isso, o Jockey, o casamento que vamos ter esse ano dentro da São Paulo Oktoberfest, teve uma campanha, Chris Nahr, que vai fazer a cerimônia junto com a gente, muito legal. Então, muitos detalhes estão se encaixando esse ano na São Paulo Oktoberfest.
A gente vai entrar em mais detalhes, vamos rolar esse papo aí, o Peter vai dar as opiniões dele.
Sim, maravilha.
Eu vou fazer o seguinte, chegou o momento Pitaco Sons Brasil, onde a gente pede que o convidado traga uma música, indique uma música de alguém aí pra tocar. Mas hoje vamos abrir uma exceção, Fritz.
Opa!
Estamos no clima da Oktoberfest, eu vou pedir pra que você indique pra gente uma música que remeta a esse clima da Oktoberfest, pra galera já começar a entender o que eles vão ter lá a partir da semana que vem. Então, indica alguma coisa, vamos botar o bando do Fritz pra trabalhar, indica uma música.
Vou até chamar o Fritz então aqui. Vai na loida! Olha, Eric, tu deixa as baquetas em parada que agora é só direto ali no CD, tá? Fica quieto tu ali. Eu vou indicar pra você então tocar uma música que não pode faltar no Oktoberfest, que é a Dança da Marreca. O que tu acha?
Vamos lá? Então... Preparado pra dançar aí, Alan?
Vamos lá, pô.
Vamos nessa? Então, vamos nessa então, a Dança da Marreca com o bando do Fritz aqui. A gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo.
Olhava fazendeiro, rei do cado, lenhador. Asado com seus sete moça linda, fina flor. Deu pra sua amada um presente sem igual. Uma marreca linda que comprou em Blumenau. E ele dizia: cuida bem da sua marreca.
Cuida bem
da sua marreca. Cuida bem da sua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Chega no domingo, tem festa no interior. Tudo é muito lindo e não pode ter fedor. Cavalo lava e Suzete a marreca. Olhava preocupado, pra Suzete ele gritava. E ele dizia, lava bem a tua marreca.
Lava bem
a tua marreca. Lava bem a tua marreca. Vê se tu não dá ela pra ninguém. Depois tem muito tempo de Suzete separou. Deu todo o dinheiro, pobre Tom ele ficou. Prestou a marrequinha que Suzete não quis dar. Olhava o Tom coitado, não parava de gritar. E ele dizia: dá pra mim, dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim, dá pra mim a tua marreca. Vê se tu não dá, ela pra mim. Dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim a tua marreca. Dá pra mim a tua marreca. Vê se tu não dá, ela pra ninguém. Vê se tu não dá, ela pra ninguém.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um, dois, um, dez, três. Chamou minha atenção. Você dançando só se pôde, teu olhar cruzou com o meu. Com meu coração, no mesmo instante o amor aconteceu. Olhos cor do mar, eu quero ter você pra mim. Vem me namorar, vem colorir o meu jardim. Vem matar o meu desejo no fogo do teu beijo. Vem me incendiar. Vou desvendar seus mistérios, meus sentimentos mais sinceros tenho pra te dar. A noite tem luar, te espero. Só eu, você e o mar, te espero. Tô louco pra te amar, te quero. Eu te quero. A noite tem luar, te espero. Só eu, você e o mar, te espero. Louco pra te amar, te quero. Chamou minha atenção. Você dançando só se põe, o teu olhar cruzou com o meu. Com meu coração, no mesmo instante o amor aconteceu. Olhos cor do mar, eu quero ter você pra mim. Vem me namorar, vem colorir o meu jardim. Vem matar o meu desejo no fogo do teu beijo. Vem me incendiar. Vou desvendar seus mistérios, meus sentimentos mais sinceros tenho pra te dar. A noite tem luar, te espero. Só eu, você e o mar, te espero. Tô louco pra te amar, te quero. Eu te quero. A noite tem luar, te espero. Só eu, você e o mar, te espero. Louco pra te amar, te quero. A noite nem luar, te espero. Só eu, você e o mar, te espero. Tô louco pra te amar, te quero. Eu te quero.
Segundo bloco, vocês ouviram Olhos Cor do Mar. Esse faz parte do trabalho novo?
Faz parte do trabalho antigo, de 2018. É uma música que o pessoal tem gostado bastante. Eu pretendo gravar ela num outro formato, sim, pra esse novo EP, né? O Signo Solar. Que eu acho que tem a ver também. Eu toquei bastante ela nos luais lá em Floripa. O pessoal aceitou bem. Eu falei, pô, peraí, já vou sair ganhando. Eu vou regravar essa música num formato diferente. Num formato acústico, de repente. Tô repensando ela aí. Esse trabalho, o Minha Música, Meu Mundo, fundo tem canções românticas, tem os regzinhos, tem umas músicas mais pop. E aí me serviu também de termômetro, né? Pra sentir o que, que a galera quer me ouvir cantando, o que, que o meu público espera de mim, assim. Então tem a música que toca mais, tem a que toca menos, então é um termômetro bacana também pra eu saber, ó, vou por essa direção, que a galera tá gostando de me ouvir cantar mais nessa direção. E não fica tão preso também, né? Eu acho que é legal esse respiro pro artista também, de saber, opa, peraí, só tá vindo música romântica agora, mas o pessoal tá gostando de ouvir o pop. Pô, eu não tô, assim, com cabeça pra fazer o pop, eu acho que eu vou pra esse lado. Eu me soltei bastante, né, pra poder fazer esse primeiro disco, porque eu também tava voltando aos palcos, eu tava nos bastidores, né, trabalhando com outros artistas, e depois eu voltei em 2015, e aí até preparar, organizar tudo, o que eu ia fazer, como eu ia fazer, então eu gravei um pouco de tudo daquilo que eu gosto de escrever, ou que eu consigo escrever, e agora o signo solar, eu acho que vai vir já com um termômetro mais quente, assim, me dando mesmo um norte do caminho que eu quero seguir dentro da minha música, né?
Legal, você falou que a partir de 2015 você tá focando mais no seu trabalho, e antes você trabalhava com outros artistas. Você tem um trabalho muito forte, assim, dentro do sertanejo, você trabalhou com várias pessoas, né?
Trabalhei com a dupla Edson e Hudson até 2015, e tenho músicas minhas, composições minhas, gravado com outros artistas também do mercado sertanejo, né? Até hoje, ainda eu abasteço essa galera, assim, às vezes pinta uma canção ali, eu já mando, oh, grava aí. Eu cresci, né, ouvindo, por influência do meu pai, eu cresci ouvindo música caipira, música sertaneja, até por ter crescido no interior, né? Então, por influência do meu pai, eu acabei crescendo nesse ambiente musical, e hoje é a minha família paterna toda é musical, assim, meu pai toca, meus tios tocam, meus primos tocam, e é comum aos finais de semana essa galera se reunir pra poder fazer um som, faz um churrasquinho, faz um som. Eu sou o único vegetariano da família, né? Então, eu vou lá mais pra tocar e comer a salada. Mas é bacana esse lance da cultura, né? Do incentivo da música dentro da família, né? Então eu cresci ouvindo e acredito que, assim, eu tenho um pouco de facilidade em escrever músicas dessas que eu ouvi a infância toda, assim, né?
Você falou que você trabalhou como músico do Edson Hudson, eles gravaram alguma música sua?
Gravaram também, gravaram em 2015 a música Guarda-Roupa Vazio, toca até hoje, graças a Deus aí.
Tem mais alguma do Chitãozinho Chororó?
Chitãozinho Chororó foi uma colaboração. Em 2014, a dupla que ganhou o Festival Sertanejo do SBT foi produzido por eles e produzido também pelo Ney Marques, grande amigo aí, parceiro, e a música de trabalho deles era minha, então foi uma colaboração mútua ali.
Legal. Quer dizer, mas tá inserido no meio.
Isso, né? Tô dentro aí também.
E o Fritz, faz música sertaneja também, Fritz?
Opa, inclusive nessa disco aí nós temos o Moda de Viola, que é a farmácia do Fritz, né? A gente sempre fala assim, mas isso eu não vou dar spoiler.
Não. Quem quiser que vá até o Oktoberfest.
Tem que ir no show, tem que ir no show, né?
Exatamente.
Quem sabe aí não surge uma parceria então, de uma música do Alan Peter aí com o Fritz, né?
Um reggae com viola,
aí, isso ia ser legal.
Fica legal, uma sanfona também. Eu tô pensando em pôr sanfona nas minhas músicas agora pra frente.
Sanfona, um bandoneon.
Sim.
Que legal, gostei.
Já tá fechada a parceria aí, ó.
É, já estão ali, São Bonifácio, Floripa.
É só atravessar a ponte, pô. Tá do lado.
Sobe a serra.
É.
Dois palitos.
E, Fritz, a ideia de trazer o Oktoberfest pra São Paulo foi sua? Ou foi um grupo de pessoas, você fazia parte? Como é que foi essa coisa?
A ideia de trazer a São Paulo Oktoberfest pra cá veio do Walter Cavalheiro.
Ok, que é o...
Que é o presidente e dono da The Front.
Ok.
E ele é o embaixador, o curador dessa festa, né? Okay. Juntamente com amigos dele, inclusive o Sr. Felipe Schmier, que é o presidente da Mercedes e da HK. Eles sempre falavam, né? Poxa, a gente precisa trazer essa Oktober pra São Paulo, tem muita possibilidade. E numa conversa lá na Alemanha, eles tiveram essa ideia de trazer pra cá. E aí, um dia, o Fritz em casa, né? Assistindo, ouviu um pronunciamento da Oktober, eu pensei, bicho, eu não posso estar de fora disso. Pô, no outro dia, eu bati lá na agência, ela disse, olha, eu sou o Fritz.
Foi lá do bicão do Fritz que trouxe ele pro
meio. Ele pro meio da história. Você, não, é isso, a gente agora tem que conversar mais de perto. E dali foi uma parceria até hoje.
E é uma coisa interessante, a gente até lendo a respeito, tá muito ligado à economia criativa isso dentro do processo todo, porque não só o lado arte, você envolve ali a arte, a cultura de um modo geral, o turismo de uma forma geral, né? Você acaba movimentando vários segmentos, né, da cidade com um evento só, gastronomia.
Exato. Né? E até quando a gente pensa, né, Oktoberfest, a primeira coisa que vem na cabeça é uma enchente de chopp, né?
Sim.
Legal, teoricamente, né, eu vou dizer da minha parte, eu gosto muito dessa expressão. Mas hoje a São Paulo Oktoberfest, ela tem um outro cunho. Ela tem um cunho mais cultural, diretamente, do que propriamente exposição à larga escala da cerveja, né? Hoje é um evento que, por exemplo, atende-se simultaneamente em torno de 5 mil pessoas em pratos, mesmo dentro da tenda, uma tenda de 4 mil metros quadrados que vai ser montada esse ano. Tem um espaço para crianças, um ambiente muito familiar mesmo, assim. Nesses dois anos, teve tantas coisas legais, assim, que eu vi de cima do palco, que eu fui mestre cerimônia nesses dois anos, e então a gente acabava pegando vários detalhes do público, né? O primeiro ano foi muito eclético, nós tivemos o Péricles tocando lá, tivemos o Mumuzinho, e assim, quando você olhava de cima e via um samba tocando de alta qualidade, e as pessoas embaixo trajadas, né, com um traje típico dançando samba, aí você começa a ver que, poxa, você tá naquele ponto de quebrar os paradigmas. Isso. E ver que a gente tá unido mesmo, né? Então ele foi um evento muito legal, não tivemos nenhuma discussão lá dentro, por exemplo. Sempre quando levanta o tema cerveja, você já pensa, putz, mas e a galera que vai beber demais, né? Não tivemos nenhuma ocorrência nesses dois anos e pretendemos continuar assim nos próximos também. É uma mudança, assim, realmente de conceitos, né? E como você falou, todo o trabalho criativo gera muito emprego, tem muita oportunidade.
Exatamente.
Que acontece, né? Os hotéis da região, os aplicativos.
É aquilo que eu falei, turismo, gastronomia, arte, cultura, sem contar aquilo que você falou, a opção de trabalho de pessoas que estão envolvidas para que aquilo aconteça. Né?
Exatamente.
Isso, é muito
tudo com muito carinho, muita paixão, que você vê esse ano, a partir de fevereiro, já estava com a equipe na estrada, né? Claro que pensava, você já terminou em outubro, o Walter e sua equipe já começaram a trabalhar, né? Uhum. Mas em fevereiro já saímos nas ruas com uma campanha e tudo mais, então tem sido bem legal, assim.
E só pra, que nem você falou do primeiro, o Mumuzinho Pega, só pra vocês terem uma ideia do que vai ter esse ano na Oktoberfest, Raimundos, e olha a diversidade, Terra Celta, Armored Down, Queen Experience, Kiko Zambian, Blitz, Biquíni Cavadão, Diogo Nogueira, e tem aqui o Overdrive Duo, que o Fritz estava até falando aqui em off, do trabalho desse duo, né, que é bastante muito interessante. Legal. Eles vão fazer diariamente ali algumas apresentações, é isso?
Isso, eles vão estar no palco do Biertend todos os dias, nas apresentações antes das bandas nacionais e as bandas tradicionais, que além dessas bandas também que a gente comentou, nós temos três bandas lá do Sul, que vão vir, que é a banda Cavalinho, a banda do Barril e a banda do Caneco. Três bandas, assim, de excelência, né? Dentro do movimento lá, que estão vindo pra cá pra brilhantar junto com a gente.
Além do bando do Fritz.
Além do bando do Fritz. Eles trabalham mais na sessão mais tradicional e o bando do Fritz um pouco mais tropicalizado, né? Uma coisa muito legal também que vai ter esse ano, Queen Experience já é experiência, né? Que a gente falava que nossos eventos, esse a São Paulo Oktoberfest, quer muito trazer experiência pro público. E junto com essa experiência, nós temos um grupo de alunos também que vão ter uma experiência maravilhosa lá dentro. A School of Rock, que é a nossa parceira, eles vão trazer as house band deles pra trabalhar também no palco rock que a gente vai ter lá.
Que legal.
Então vai ser uma troca de experiências maravilhosa que vai acontecer. Nossa, é até legal comentar que a School of Rock é uma das parceiras do bando do Fritz, né? A gente ensaia, se prepara, tudo lá na estação do Alto da Boa Vista. Então, assim, todos os parceiros do evento, eles têm uma grande conversa entre si. A Mercedes fez um show de talentos de pessoal deles mesmo.
Quer dizer,
que trabalha dentro.
Não é só naquele semana que antecede o evento e no dia que tá rolando o evento que acontece. A interação, ela vem bem antes de
isso,
né?
Isso é um ano inteiro de preparação, de parcerias, de apoiadores. Muito legal.
Vamos mandar mais uma viva, Alan?
Vamos lá.
O que, que a gente tem aí?
Bom, vamos de Meu Mundo é Tão Vazio, canção também lá do meu EP, Minha Música Meu Mundo. É, todas as canções, né, desse EP foram compostas por mim, a grande maioria gravadas também por mim. Essa eu tive a felicidade de ter o Pio Garcia gravando bateria, o Miltinho Bortoledo, que é um amigo meu de faculdade. A gente fez licenciatura em música lá na Unimep, lá em Piracicaba, e gravou guitarra comigo nessa música aí, na versão estúdio, né, dela. Uhum. E agora apresentar pra vocês a versão voz e violão. E vamos que vamos.
Meu Mundo é Tão Vazio com Alan Peter aqui, a gente volta para a sequência do papo. Yeah, yeah, yeah. Pensei que fosse mais uma ilusão, uma aventura, encanto, atração, mas não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. Pensei que eu pudesse controlar, tentei fugir e não me apaixonar, mas não consigo te esquecer. É impossível te esquecer. Quando não tem explicação e qualquer canção faz lembrar você, quando a saudade tira a paz e o desejo é mais forte que o querer, quando é difícil disfarçar e um simples olhar faz a mágica acontecer. Esse
sinal que a paixão pegou em cheio o coração. Foi a luz do teu olhar, não pude evitar nem me esconder. Eu fui o alvo e agora eu sei, hoje sou refém do seu bel prazer. E o mesmo olhar que me atraiu me enfeitiçou, depois sumiu. Me diz aonde está você, ou vou enlouquecer, porque sem você, yeah, meu mundo é tão vazio. Yeah, yeah, yeah. Quando não tem explicação e qualquer canção faz lembrar você, quando a saudade tira a paz e o desejo é mais forte que o querer, quando é difícil disfarçar e um simples olhar faz a mágica acontecer, é sinal que a paixão pegou em cheio o coração. Foi a luz do teu olhar, não pude evitar nem me esconder. Eu fui o alvo e agora eu sei, hoje sou refém do seu bel prazer. E o mesmo olhar que me atraiu me enfeitiçou, depois sumiu. Me diz aonde está você, ou vou enlouquecer. Fui a luz do teu olhar, não pude evitar nem me esconder. Um tiro certo da paixão em meu coração, só pensei em você. Que me atraiu, me enfeitiçou, depois sumiu. Me diz aonde está você, ou vou enlouquecer, porque sem você, yeah, meu mundo é tão vazio. Yeah, 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 yeah. Meu mundo é tão vazio, tão vazio.
Depois de Meu Mundo é Tão Vazio com Alan Pitra, estamos de volta aqui. Fritz, Mãe na Loida. Mãe na Loida, você já citou esse termo aqui, mas falaram que quando você solta isso no palco, o pessoal entra em frenesi.
O bicho pega quando o Fritz grita Mãe na Loida.
O que significa pra galera saber?
Mãe na Loida é o grito de guerra do Fritz. A gente costuma dizer que o show não tem curva, né? Ele chega com tapa na orelha, quando termina ainda você tá dando aquela terceira volta ainda. E ela é mais ou menos assim o bordão de entrada do personagem.
E aí, galera?
Mãe na Loida, minha nossa, né? Tipo, ele olha aquela galera toda ali, junta, reunida, a única coisa que ele pode pensar é minha nossa, né? Minha gente! Então ele chamou Mãe na Loida, que é a tradução do personagem alemão, né? Os bordões dele.
Sim, legal. E a hora que a galera falou, pá, começou.
Agora o bicho vai pegar, não tem mais como voltar atrás agora.
Em algum momento a gente citou também, você falou do punk polka. Punk isso. Polka, é isso?
Punk polka.
É. E isso tudo vem através, como você também citou em algum momento, da entrada do Caixote junto com vocês, que vocês trouxeram a Chucrute Music, é isso?
Exatamente. Chucrute Music é um formato que eu falei antes do França, do Vox 3, junto com o Mac, outro compositor lá de Santa Catarina, eles criaram um pouquinho esse formato da música engraçada dos alemães, né? Então eram umas polcas tradicionais com algumas visões, assim, na letra do imigrante, né? Então ele trocava o T pelo B e aquelas brincadeiras, assim. E a gente com o Caixote, o que ele fez? Ele pensou, bom, é uma polca, mas essa polca pode virar um punk. Vamos abrir o chimbal, bota o pedal duplo, vamos trazer os sopros aqui pra guitarra.
Mete uns pedais de efeito.
Uns pedais de efeito e virou o punk polca.
Que é o ritmo musical do bando do Fritz?
Esse ali. Que gira em tudo, né? O punk polka é o carro-chefe. Mas nós temos o reggae, temos uma moda de viola.
O reggae é punk polka também.
O reggae. Como falava o pai do Fritz, essas coisas de rec, de rock. Olha, eu não conto isso.
É tudo punk polka.
Tudo punk polka.
Galera, bota na agenda aí, vai lá. Vai ser muito legal tudo isso aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte, aproveitando o Fritz já pitaqueou aqui. Quem vai pitaquear agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo um trabalho que nós recebemos pela internet, na verdade, através da página Sons do Brasil do Facebook. Caco Mendes, que é um artista, entrou em contato com a gente, queria saber o que, que era o Sons do Brasil. E a gente começou a conversar e ele falou, tem um trabalho. Eu falei, manda pra nós. O CD todo, assim, digitalmente eu recebi, muito legal o trabalho. E pensei uma música lá pra gente ouvir. Eu peguei a Tua Sede, com Caco Mendes, que é uma música muito bacana, um arranjo legal, assim, uma levada muito legal. E a gente vai conhecer esse trabalho aqui do Caco Mendes, tá bom? E a gente volta pro terceiro bloco.
Cabelos trançados, teus pés entrelaçados, pra dizer: tenho sede e fome de você. Deixo os teus lábios em chamas e o teu dorso reclama minha sede. Deixo os teus braços que laçam, os teus dedos que traçam a minha rede. Deixo teu sorriso cansado, teu beijo embriagado, pra dizer: tenho sede e fome de você. Pés no chão, a pele marcada, dança alucinada, explosão. A tua sede. Deixa tua boca molhada, tua roupa encharcada, tua sede. Deixa tua fala arrastada, tua língua afiada, tua rede. Deixa o teu sorriso cansado, teu beijo embriagado, pra dizer: tenho sede e fome de você. Lira, 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 lá,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ser um grande amor tem que fazer sonhar, deixar o coração falar. Amor de verso e poesias, de canções e melodias, amor que simplesmente quer amar. Todo grande amor, pra ser um grande amor, tem que ser verdadeiro, o último e o primeiro. Amor que chega, invade a alma, que enlouquece, que acalma, amor capaz de dar o mundo inteiro. Amor de beijos e abraços quentes e intermináveis, cheios de desejo e paixão. Um amor sem limites, sem barreiras, um amor pra vida inteira, um amor sem explicação. Grande amor tem seus tropeços, mas um amor verdadeiro transforma qualquer tempestade em céu azul. Pra ser um grande amor tem que ter algo a mais, provar que tudo é capaz e transformar dois corações em um. Todo grande amor tem seus tropeços, mas um amor verdadeiro transforma qualquer tempestade em céu azul. Pra ser um grande amor tem que ter algo a mais, provar que tudo é capaz e transformar dois corações em um. Pra ser um grande amor tem que deixar o amor prevalecer. Por ser um grande amor quero viver pra sempre o amor, eu e você, yeah, 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 yeah. Amor de beijos e abraços quentes e intermináveis, cheios de desejo e paixão. Um amor pra vida inteira, um amor sem explicação, sem explicação. Todo grande amor tem seus tropeços, mas um amor verdadeiro transforma qualquer tempestade em céu azul. Pra ser um grande amor tem que ter algo a mais, provar que tudo é capaz e transformar dois corações em um. Todo grande amor tem seus tropeços, mas um amor verdadeiro. Pra ser um grande amor tem que ter algo a mais, provar que tudo é capaz e transformar dois corações em um. Pra ser um grande amor tem que deixar o amor prevalecer. Por ser um grande amor quero viver pra sempre, amor, eu e você. Amor, eu e você. Yeah, yeah. Amor, eu e você.
Voltando agora no terceiro bloco, vocês ouviram O Amor, Eu e Você com Alan Peter. Fala pra gente dessa daí, Alan.
Bom, essa é uma canção romântica, tá lá no meu EP, Minha Música, Meu Mundo, que retrata as peripécias de um relacionamento. Acho que eu tentei retratar de uma forma lúdica aí a canção. É uma música que o pessoal até gosta bastante de me ouvir cantando aí. Eu espero que vocês tenham gostado também, os ouvintes aí dos Sons do Brasil.
Você tá com um projeto, como além do Signo Solar, que é um projeto que tá caminhando aí, você tem ideia, primeiro semestre do ano que vem, o Signo Solar tá pronto?
Eu acredito que agora em novembro eu já consigo soltar, assim, o primeiro single do Signo Solar, pra aproveitar o verão, né? Já.
Floripa, verão, é. Tudo a ver.
E eu fui no inverno pra lá, fui pra pegar o frio lá, pra ver como é que era.
Aí é com o Fritz, o inverno lá é com o Fritz.
Pegou o vento sul, né?
Peguei o vento sul. Pra ver se acostumava, né?
E nesse pré-signo solar aí, você também vem fazendo um trabalho junto com a Mila Morim? Tudo isso também vem dentro dessa preparação do signo solar, é isso?
Bom, a Mila Morim, eu conheci ela em 2017. A gente ficou um ano todo sem se falar, assim, trocamos contatos. Oi, oi, beleza, ó, tá aí meu contato e tal. 2018 a gente se encontrou, ela tava com os projetos dela, né, do disco dela. E aí a gente se encontrou aqui na Noite Paulistana e ela me convidou pra dar uma canja no show dela, e aí a gente percebeu que as nossas músicas conversavam entre si, então a gente resolveu fazer alguma coisa junto. A gente tá com um projeto, estamos compondo músicas pra esse projeto, Mila Morim e Alan Peter, só que a gente já vem fazendo alguns shows juntos. Recentemente a gente foi pra BH, ficamos duas semanas lá, fizemos uma temporada lá no Cine Valorec e em algumas outras casas lá de BH, e o pessoal tá gostando muito desse lance. Como eu disse, a nossa música conversou muito bem, a nossa energia, ela também tá nesse foco de divulgar, de correr, de fazer acontecer, né, musicalmente. Então, acho que convergiu, né, a vontade dela com a minha vontade e combinou as vozes, o jeito dela tocar, as interpretações dela. É uma grande amiga, uma grande parceira e a gente tá correndo junto aí.
Vem pra São Paulo esse show.
Vem pra São Paulo.
Vai pra Floripa, quem sabe?
Pra Floripa. A gente fez em março uma temporada aqui em São Paulo e aí o pessoal gostou, a gente levou essa temporada agora em julho pra BH. Vamos ver aí, estamos querendo ir pro Nordeste lá com o pessoal. Eu fui primeiro, sozinho, depois ela foi. E aí o pessoal falou, ah, então, mas quando vocês vão vir junto? Falei, então, vamos combinar, vamos armar essa tour aí, vamos aparecer qualquer hora lá no Nordeste pra fazer e mais temporadas aqui em São Paulo, né? E inclusive, quem quiser conferir um pouco desse projeto que eu tô fazendo com a Mila Morim, tem um material exclusivo nosso lá na plataforma Voxton, no aplicativo Voxton. É só você baixar, é gratuito. E o Voxton é a primeira rede social de música do planeta.
É, isso você tinha citado em algum momento aqui no programa, isso até é uma coisa que eu ia te perguntar, mas já que você entrou no assunto, muito rapidamente, fala pra gente a ideia do Voxton.
Vamos lá, o Voxton é um aplicativo exclusivo de música, onde você encontra tudo que o seu artista tem, é biografia, agenda, as músicas, os vídeos, tá tudo concentrado num aplicativo só, você consegue comprar ingresso por lá, ver o mapa de onde vai ser o show, tá bem completão, é bem uma concentração de todo o conteúdo musical num lugar só, e esse lugar se chama Voxton. Eu faço parte da curadoria lá do Voxton.
Esse é um aplicativo nacional, brasileiro.
É um aplicativo brasileiro.
Especificamente pra música. Deixa aqui,
é isso
depois
aí.
A gente vai entrar mais a fundo, mas a galera...
Isso aí, só baixar o Voxton. V-O-X-T-O-M de Maria no final, Voxton.
Tá no Play Store lá.
Tá no Apple Store e no Google Play. Maravilha. Só baixar, gratuito, pra você conhecer bandas novas, projetos novos, tá tudo lá.
Fala em projetos novos, temos aqui o Disco 1, o Bando do Fritz, lançando o CD em pleno Oktoberfest. Fala pra gente desse trabalho novo aqui, Fritz.
Pois é, esse é um trabalho que vem, né, das maestrias do Maestro Caixote. É uma regravação em 9 músicas que a gente compôs, mesmo pra ocasião, né, onde que estamos dando uma tropicalizada. E logo, logo, você vai achar esse disco, inclusive no Voxton também, né?
Maravilha.
A gente já se inscreveu, Bando do Fritz. Já
o aplicativo.
Já tá preparando aí. E vamos lançar esse ano na São Paulo Oktoberfest.
Pais, um aviso. Escute com seu filho. Bastante interessante. Tá na capa do disco 1 aqui.
A gente brinca muito que gostamos de ser revolucionários, né? Então, uma das formas de ser revolucionário foi nessa época tentar fazer um disco onde que você não baixasse escalando as palavras, pudesse brincar, onde que tivesse um total trânsito, desde que o avô, por exemplo, pudesse estar com seu filho no colo, escutando e não se sentisse constrangido, né? Então, é uma brincadeira que a gente fez aí, dizendo, ó, oh, não se preocupe, pode ouvir com seu filho, com seu pai.
É muito interessante isso, Fritz. Não é difícil fazer isso. Você não precisa estar utilizando de palavras um tanto quanto pesadas para você fazer uma coisa engraçada, uma coisa boa, dançante.
Sim.
E de qualidade, né?
Exato. São rotas que você acaba pegando. A gente escolheu essa. Gostamos muito dela,
muito
assim.
Muito boa.
Temos criançada, gostamos de brincar e cantar com elas também. Então, assim, respeito a todas as formas de trabalho, mas como você falou mesmo, não é difícil, é uma coisa que é fácil de fazer. O brasileiro é um povo muito sagaz, muito inteligente. A gente não pode deixar de usar as piadas inteligentes que a gente tem, que é muito, mas muito absorvida pelo nosso público aqui.
Vamos fazer o seguinte, Alan. Eu pitaquei, Fritz já pitaqueou. Vamos pitaquear agora? O pitaco tá na sua mão aí.
Vamos lá, então o meu pitaco vai ser a minha grande amiga Mila Morim, que é lá de BH, tá morando aqui em São Paulo, tá com um trabalho muito bonito, umas músicas muito legais, também nesse conceito de falar do bem, ser engraçado sem ser pejorativo. Essa canção que eu indiquei aqui no meu pitaco, a música Rosa, é uma música muito bacana, acho que tem tudo a ver com o momento que o Brasil tá vivendo, com o momento que as mulheres estão vivendo hoje, assim. Música Rosa, da Mila Morim.
É só ouvir, né?
É só ouvindo.
Vamos nessa, então.
Vamos nessa.
Vamos gelindo.
Pitaco do Alan Peter aqui nos Sons do Brasil, Rosa com Mila Morim. Vamos ouvir e a gente volta pra gente, como diria Fritz, passar o régua.
Mas bem assim, parece que, olha, você nasceu pra isso, é passar o régua.
Vamos nessa e a gente volta daqui a pouco.
Me querem calada de rosa na cozinha, que eu ande na linha e não ouso incomodar. Que seja educada, uma boa menina, e não quebre a rotina dos que querem falar. E eu já tô cansada de toda essa rima, dessa cortina de fumaça calada de rosa na cozinha, que eu ande na linha e não ouse incomodar. Que seja educada, uma boa menina, e não quebre a rotina dos que querem falar. E eu já tô cansada de toda essa rima, dessa cortina de fumaça
Depois do pitaco do Alan Peter aqui, Rosa com Mila Morim, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito Guitar Philip, o Fritz, ter aceito o convite, vir aqui trazer um pouco dessa alegria que você tem, desse trabalho legal. É o personagem, o símbolo da Oktoberfest aqui em São Paulo, é o mestre de cerimônias. Vai estar lá entre o dia 20 de setembro até 6 de outubro, mandando esse trabalho legal, recebendo o público lá e com o bando do Fritz fazendo o seu trabalho. Fritz, Guinter, obrigado por você estar com a gente aqui.
Poxa, muito obrigado a vocês por essa abertura, essa parceria de sempre. E tenho certeza que é uma parceria que vai ser daqui pra frente. Olha, quando você falou do palco, Sons do Brasil já deu uma cutucada aqui. Vamos conversar bastante sobre isso.
Vamos nessa.
Muito obrigado a toda a sua audiência maravilhosa, a finesse de vocês, e tamo aí.
De 20 de setembro a 6 de outubro.
6 de outubro, não perca, terceira São Paulo Oktoberfest. Dá uma conferida no site lá, saopaulooktoberfest.com.br é o site. Nas redes sociais, @saopaulooktoberfest. Tem muita promoção rolando, tem muita coisa nova. Lá você dá uma olhada no dia que você achar mais interessante, seu show nacional. E tamo junto!
O bando do Fritz também, se a galera quiser ver um pouco do trabalho, tem rede social lá?
É só chegar lá, é @bandodofritz, porque banda é quando é uma coisa muito organizada. Nosso caso é um bando, né? É @bandodofritz, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o site deve entrar no ar essa semana ainda, www.bandodofritz.com.br. E logo, logo, logo...
No Voxton.
Ah! Bando! Eu gostei disso.
Aí, sim. Olha aí.
Vamos que vamos.
Somos Brasil hoje também, tá vendo? Olha, ligando as pontas.
Ligado. Que honra.
Obrigado, meu Fritz. Vamos nessa aí, que a Oktoberfest seja um sucesso.
Esperamos vocês lá pra brindar com a gente.
É isso. Maravilha. Aí. Alan, também muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite, vir aqui trazer um pouco desse trabalho, preparar um pouco do que tá por vir aí também, né? Esse trabalho novo, Signo Solar. Estamos abertos, a hora que estiver pronto, manda pra gente aí. Vamos lançar esse trabalho aqui. E o trabalho junto com a Mila também. Só tenho a agradecer a vocês, assim como o Fritz também, tá aqui ajudando a escrever mais um capítulo da nossa história.
Maravilha. Serginho, obrigado. Dudu, obrigado. O Fritz, obrigado. E o bando do Fritz também. Bom, é isso. O bacana da música é que ela integra, né? Ela junta as pessoas. Hoje eu conheci mais um cara bacana aqui. Vamos mexer alguma coisa pra gente fazer alguma coisa junto, que eu gosto muito. Eu acho que a música, ela une as pessoas dessa forma mesmo. E ela propicia, né? Quem tem a música dentro de si, já é 99,9% amigo, assim. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, em todas as redes sociais, Alan Peter Oficial. Alan com dois L's e o Peter abrasileirado, P-I-T-E-R. Alan Peter Oficial em todas as redes sociais. E tem material exclusivo também lá no Voxton. Coisas que eu gravei lá em Floripa e por onde eu passei, que só tá lá na nossa primeira rede social musical brasileira, né? É importante falar que é brasileira e o nosso CEO é nordestino. Primeira rede social brasileira que valoriza a música independente, que valoriza a música. E espero encontrar vocês por lá também. Sons do Brasil.
Sons do Brasil já
e
vai.
E também
já
o bando do Fritz.
O nosso estúdio lá já.
Maravilha, então, maravilha.
Tem muita coisa boa.
Tem muita coisa pra mostrar. Vamos que vamos.
Legal. Obrigadão. A gente queria convidar vocês. Hoje, às 16 horas, estamos lá no Ateliê Travessia, realizando o show do nosso projeto Sons do Brasil no Ateliê Travessia. Hoje, com Nel Filho fazendo o show lá. A partir das 16 estamos lá. 17 horas temos a palestra do Cacau. Vai falar um pouco sobre essa coisa do multiartista que ele é, né? Tá lançando trabalho novo também. E na sequência vem o show do Nel Filho. Tudo gratuito. É só chegar. Vamos curtir. Vamos conhecer tudo isso. O Ateliê Travessia fica lá na Rua Minas Gerais, número 201. Ali do lado da Paulista. Bem no final. Paralela com a Consolação. Acesso fácil. Estação Consolação. Estação Paulista do metrô tá ao lado. É só chegar lá. Estamos esperando vocês para curtir mais um show bacana, tá legal? Como eu disse, tudo grátis. Gratuito, é só chegar e vamos bater esse papo e vamos curtir. Querendo agradecer também o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques.
Isso.
Sempre no comando da nave, mandando essa sonzeira aí.
Maravilha.
As mãos mágicas de Dudu Marques ali.
Domino.
E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, também é só anotar aí, @sons.do.brasil lá no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição, desde o primeiro até o último. Esse aqui daqui a pouco vai estar à disposição. É só curtir lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. Tudo que nós fizemos até hoje tá lá. Papo bom, informação bacana, música de primeira qualidade, é só chegar. Alan, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo com a gente, agora eu quero ouvir uma lá do CD pra gente sentir todo aquele trabalho de estúdio. Então eu vou pedir pra você indicar uma música pra gente poder encerrar o programa hoje aqui.
Maravilha. Então, vamos lá com o último single que eu lancei, né, do EP Minha Música Meu Mundo. É só abrir um paralelo aqui, senão eu apanho em casa depois lá. Um beijo pra minha mãe, aniversário dela hoje, dia 15 de setembro.
Qual é o nome da sua mãe?
Mãe Maria.
Dona Maria, um beijo, um abraço, um
beijão.
Parabéns dos Sons do Brasil.
Te amo muito, meu muitos beijo, anos de vida. Minha mãe, 60 anos. É. Vamos lá, então, música Você Me Completou, essa versão de estúdio. Espero que vocês gostem, um reguezinho pra alegrar a tarde de vocês.
Vamos lá, então, encerrando o programa hoje com Você Me Completou, com Alan Peter. E a gente quer contar com vocês também na próxima semana aí, com muito bate-papo, muita prosa, muita poesia, muita história, muita alegria, não é? Hoje foi um programa bastante alegre aqui com o Fritz. Isso é porque ele não contou nem metade da história dele, né? Imagina o resto.
Não, mas vem junto que lá no outubro nós conta.
Um abraço pra vocês, até a semana que vem. Você Me Completou, Alan Peter. Estamos aí.
Valeu!
Teu beijo fez o milagre do amor acontecer. Na luz do seu sorriso, o meu dia amanhecer. Agora eu quero só você. Pra completar minha rima, minha canção mais linda é você. É você, só você. Meu mundo se encheu de cor. Que você chegou. do seu amor, seu amor, seu amor. Meu sonho se realizou quando o meu coração e o seu se encontrou. Meu mundo agora é só amor, seu amor, seu amor. Você me completou.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.